No Japão existia uma lei que era conhecida como uma lei com relação à lepra. Ela foi instituída na década de 50 e foi ela caiu, foi revogada nos anos 90, meados dos anos 90, essa lei deixou de existir. E ela tinha várias implicações. Pessoas que tinham lepra, hanseníase, obrigatoriamente elas precisavam se afastar, ir para lugares determinados e eram submetidas a tratamentos. Hoje a hanseníase, ela é considerada de uma outra forma, foi erradicada em alguns lugares, temos tratamentos que eram impensáveis antes, né? Hoje, com os nossos antibióticos, temos resultados muito bons. E essa senhora, no filme, Toque, vocês viram a deformidade que ela tem nas mãos, né? Ela tem lepra. E o dono do lugar onde ela trabalha foi procurado pela sócia, por uma mulher que ele deve dinheiro a ela. Ela colocou a loja nas mãos dele e ela cobra que ele mande essa senhora embora, uma vez que ela tem hanseníase, lepra. E ele fica muito triste, muito chateado e pede tempo a ela. Diz que vai tentar encontrar caminhos. Alega que ele precisa dela para trabalhar com ele. Na verdade, ele precisa dela muito mais como uma pessoa que agora habita a alma dele, como uma grande amiga, do que propriamente como uma trabalhadora. Ela é importante também como trabalhadora, mas tem outras relevâncias na vida dele. E ele fica muito, muito triste, desolado com a situação. E vamos ver o que se passa a partir daí.
今日はもうここら辺で。
店長さん、そのオノドラハレはどうでしょう。ひょっとしたら店長さん元気なくされているのではないですか。あんを抱いている時の私はいつも小豆の言葉に耳を澄ましていました。それは小豆が見てきた雨の日や晴れの日を想像することです。どんな風に吹かれて小豆がここまでやってきたのか、旅の話を聞いてあげること、そう聞くんです。この世にあるものはすべて言葉を持っていると私は信じています。日差しや風に対してでさえ耳を澄ますことができるのではないかと思うのです。そのせいでしょうか、ゆうべはヒイラギの垣根を越えてやってくる風が店長さんに声をかけた方がいいって言ってるように感じられたのです。こちらに火はないつもりで生きていても、世間の無理解に押しつぶされてしまうことがあります。知恵を働かさなければいけない時もあります。 そうしたことも伝えるべきでした。店長さんはいずれ店長さんらしいアイデアでご自分のどら焼きを完成させる人だと思います。どうぞご自分の道を歩まれてください。店長さんにはそれがきっとできます。
Considerem que esta personagem da Tokui, interpretada pela Kirin Kiki, que ele traz os elementos que nós vimos nas duas primeiras partes de integração entre o que denominamos socialmente, em ampla margem como espiritualidade, com aquilo que convencionamos como materialidade. São muitas as pessoas que fazem esses elementos. Por vezes a vida se torna bem mais rica, bem mais ampla, bem mais complexa e profunda. Ao invés de sistemas de partições nessa integração, o que antes parecia faltar na materialidade pode ser complementado pela espiritualidade. E o contrário disso também. Para muitas intenções, intuições, alcances de inspirações, a materialidade funciona. Quando a pessoa faz um bolinho de feijão adocicado com amor, com carinho, com essas coisas. Isso não tem uma fórmula, não será assim para todos, para cada um é de um jeito. É provável que neste momento a maioria das pessoas já faça essa mescla indistintamente, sem se dar conta disso. Ainda que a nomenclatura exista, dizendo, olha, tais elementos são espirituais, tais elementos são materiais, há uma barreira entre eles, e todos aqueles elementos que vimos nas duas primeiras partes. Ainda assim, é cada vez maior o número de pessoas que aprendeu a mesclar estes elementos de maneira respeitosa, prudente, profunda, de acordo com a historicidade delas, com o mundo no qual elas vivem, com as outras pessoas, como faz essa personagem. Ela percebeu o problema que o chefe estava vivendo. Ele não sabia como demiti-la. Tinha um verdadeiro carinho, um amor por essa senhora, pelo que ele aprendeu com ela. Um bolinho de feijão não era mais agora apenas um bolinho de feijão para ele. Era muito mais que isso. Era uma inspiração. Como as pessoas ali nessa loja, ele vendia esses bolinhos, principalmente para adolescentes, que tinha uma escola ali perto. Então, essas pessoas principalmente vinham. Mas um foi contando para o outro que ali havia essa senhora que tinha uma deformidade nas mãos por conta da hanseníase, que traz um risco de contágio. Então, as pessoas começaram a se afastar. Ela entendeu o que o chefe estava passando e mandou essa carta para ele. Uma carta que é um exemplo de tudo isso que eu acabei de dizer. Ela mescla esses elementos. Ela fala em princípios que vão muito além. Vejam, o feijão tem uma história para contar. Ela ouve o feijão. Ao ir para casa, ela abana para as folhas. Ela se surpreende com as folhinhas das árvores. Olhem a expansão do mundo desta mulher. Henri Bergson, em sua obra A Energia Espiritual, ele diz que mesmo a pessoa que está profundamente adormecida, está em contato com tudo ao redor. Henri Bergson cita vários exemplos. Por exemplo, vamos a um desses exemplos. A mãe que dorme ao lado do filho poderá não ouvir uma trovoada, ao passo que um suspiro da criança a despertará. Estava ela realmente adormecida para com seu filho? Não dormimos para o que continua a interessar-nos. Perguntas-me o que faço quando eu sonho. Vou dizer-te o que fazes quando estás desperto. Tu pegas a mim, o eu dos sonhos, a mim, a totalidade do teu passado e leva-me de contração em contração a confinar-me no círculo minúsculo que traças em torno da tua ação presente. Isso é estar desperto, é viver vida psicológica normal, é lutar, é querer. Já quanto ao sonho, precisa ainda que eu explique. É o estado em que entras naturalmente quando te entregas, quando descuidas de te concentrares em um único ponto, quando paras de querer. Se insistes, se exiges que te deem uma explicação, pergunta como a tua vontade procede a todo momento da vigília para obter instantaneamente, quase inconscientemente, a concentração de tudo o que portas em ti no ponto que te interessa. Considere, então, a partir do que vimos inicialmente em Emerson, quando estudamos sua obra sobre conduta, quando ele pontua o fator moral. Prolonguem até chegarmos a Henri Bergson, que nos diz: há uma conexão entre essas coisas. Os nossos sonhos possuem muito dos elementos da transcendência, muito dos elementos do nosso passado, da nossa memória, do que vivemos, e, portanto, a prudência e o cuidado com aquilo que sentimos, com aquilo que pensamos, com o que lemos, com quem conversamos, como conversamos conosco, com os outros. Pois isso tem consequências. E uma vez que tem consequências, e elas se esparramam para vários lugares e direções, e para algumas pessoas falar em materialidade ou espiritualidade já não faz mais qualquer sentido, porque isso já se mesclou para muitos. Eles já vivem esses elementos do assim na terra como no céu. São prudentes, são cuidadosos com esses elementos, já compreendem as contrafações de tudo isso e procuram, dentro das possibilidades, os melhores caminhos, amistosos, respeitosos para com a sociedade, com eles mesmos, tanto quanto possível. Em outro lugar, Henri Bergson diz: quando dormimos profundamente, talvez tenhamos sonhos de outra natureza, mas deles não restará grande coisa quando despertarmos. Inclino-me a crer, mas principalmente por razões teóricas e, portanto, hipotéticas, que temos então uma visão muito mais extensa e muito mais detalhada do nosso passado. Na parte final, quando ele trabalha cérebro e pensamento, uma ilusão filosófica, o subtítulo que ele dá a isso, ele coloca que o homem que dividiu e acreditou nessas divisões agora tem mais um problema, além dos problemas usuais que ele já carrega com ele. Vamos a uma outra ilustração de rara beleza, que é o livro do Guilherme Carsten, Carona, que lembra muito aquela obra de Tolstói, O Castelo. Conversa com ela de maneira muito bonita. Ele conta a história de um surfista. Bem, o que esse surfista está fazendo? Está colocando sua prancha sobre o carro, está indo para a praia. O que ele vai encontrar no caminho para a praia? Ele vai encontrar, por exemplo, prédios de 50 andares a caminho da praia. Ou ele vai encontrar coqueiros, pessoas que querem ir para a praia, como ele está indo para a praia. Ele encontrará aviões a jatos indo para a praia. Vamos ver essa analogia muito bonita que o autor coloca. Então, ele colocou a prancha sobre o carro, está se deslocando para a praia. Um mergulhador, prestes a casar, esqueceu as alianças no fundo do mar. Me dê uma carona, pois voltarei para buscar. E lá se vão, o mergulhador apaixonado e o surfista empolgado. Observem como o autor vai modular o que ele encontra pelo caminho e o que ele faz com esses elementos que ele encontra. Ele também encontra, estão então os dois dentro do carro, o mergulhador com seu escafandro e ele dirigindo o carro, esse jovem surfista. E a pranchinha azul em cima do carrinho dele. Um herói cansado de combater o mal decidiu ser um cidadão comum. Uma carona, por favor, eu vou morar no litoral. E lá se vão, mais um dentro do carro dele. Diz, encontra um lugar para ele. Então, eles encontram alguém que talvez muito dificilmente ele esperasse encontrar. Um jacaré. Um jacaré acreditava que mudar-se do rio seria o melhor remédio. Só o mar para me curar deste tédio. Um jacaré indo para o mar. E lá se vão. Um jacaré entediado, um herói cansado, um mergulhador apaixonado e um surfista menos empolgado. Sabem que essa lista só faz aumentar. À medida que o livro prossegue, o carrinho fica cada vez mais atulhado de gente. O bagageiro em cima, junto com onde está a prancha, fica lotado. Mochilas, sacolas, malas, malas coloridas, malas com emborrachado que é apertado contra a prancha. E dentro do carro parece não haver mais um único espaço de tanta gente que tem. Mas ele continua recolhendo pessoas no caminho para a praia, para o mar. Para onde ele está indo. Olhem só o que já tem dentro do automóvel dele, e eles estão de tal maneira distribuídos que agora a gente mal consegue divisar o que se passa por ali. Uma menininha assustada, um policial desconfiado, um ladrão procurado, um jacaré entediado, um herói cansado, um mergulhador apaixonado, um surfista chateado. Todos eles indo a caminho do mar, e isso prossegue cada vez mais. Até que, bum, não tem mais lugar dentro do carro. Ele continuou colocando cada vez mais pessoas e o carro que o levava até o mar, onde ele surfaria, explode. O que aconteceu? Ele não teve discernimento, ele não teve seletividade, ele achou que poderia abrigar todos indistintamente, de qualquer maneira, colocando ali. Desde o bandido, desde o policial, desde a menina, desde o jacaré, tudo que ele ia encontrando, de qualquer maneira, a caminho do mar. Ou talvez fosse mais interessante que ele observasse e entendesse que certas coisas separadas têm seus lugares separados, outras juntas têm seus lugares juntos. Mas que simplesmente ir colocando de qualquer forma. Pode não ser uma disposição que para ele fosse interessante. No entanto, quando o carrinho dele explode, vai tudo mala para um lado, gente para o outro, tudo o autor nos conta. E então por lá mesmo eles ficaram. O músico determinado, a menininha assustada, a policial desconfiada, o ladrão procurado, o jacaré entediado, o herói cansado, o mergulhador apaixonado e o coitado do surfista desacreditado. E se não há mais como prosseguir, só lhe resta agora a eles pedir carona. E aparece todo mundo ali à beira da estrada: o jacaré, a menina, o músico, o surfista, todos. Com os polegares em posição de pedido de carona para quem ali passasse. E a história então se repete. O Guilherme, nessa história, nos convida a refletir: bom, esses que vão passar adotarão o mesmo critério? Qual é o critério para que a carona seja dada, para que o carro seja partilhado ao caminho do mar? O critério quem estabelece é o surfista. O critério quem estabelece é quem está pedindo carona. O critério quem estabelece é o contexto. É uma pergunta que ele nos deixa para podermos meditar sobre o tema. Na nossa caminhada existencial, e neste momento historiográfico, no qual muitos já conseguem mesclar espiritualidade e materialidade em outros moldes, eles levam esses elementos em conta ou vão acumulando tudo o que encontram no caminho, achando que tudo é parte da caminhada? Será que tudo é parte da caminhada? Ou a caminhada exige meditação de nossa parte? Vou partilhar a tela com os senhores para vermos a parte final deste lindo filme. Ela então deixa de trabalhar com ele. Ela vai para este lugar que acolhe pessoas. Aliás, ela já estava morando neste lugar. Quando ela passou endereços para ele, já era deste lugar. O que acontece então? O que ocorre? Ela não ia viver muito tempo. E logo em seguida ela deixa de existir no mundo tal qual nós o consideramos. Ele então vai com aquela estudante até lá. Essa casa. O que será que acontece? O que eles veem? O que ocorre com todos esses elementos? Uma pessoa que mescla espiritualidade, materialidade, em elementos tão avançados com a época como a nossa, a ponto de tocar este homem, quando ela o encontrou, como ele vivia. Vamos ver então essa parte, eu vou partilhar aqui com vocês.
マービーちゃんを飼うと約束したのに、実は早くに話してしまいました。マービーちゃんの声を聞いているうちに、ここから出していいよと言われてることに気づいたんです。ごめんなさい。 ご存知のように子供はいなかったのね。授かったのに産むことを許されなかったの。私が店長さんを初めてお見かけしたのは甘い匂いに誘われた週に一度のちゃんこの日でした。
お顔がありました。その目がとても悲しそうだった。何苦しんでるのって聞きたくなるような眼差しをされていました。それはかつての私の目です。垣根の外に出られないと覚悟した時の 私の目でした。だから私は吸い寄せられるように店の前に
ってほしかったんだよ。だから光ってたんだよって。
みんなで話し合ってソメイヨシノを植えたの。徳ちゃん桜大好きだったから。
Eu gostaria de encerrar o trabalho contando uma história para vocês. Essa história não é minha. É da Julia Donaldson e do Axel Scheffler, esse ilustrador alemão. E conta a história de um pequenino caracol, muito pequenininho. Esse caracol, ele achava que a vida poderia ser mais do que ele estava compreendendo. Ele achava que o mundo poderia ser maior do que ele estava vivendo, que as coisas poderiam ser de outra forma. Ele olhava ao redor, ele via os outros caracóis presos à rocha e com medo. E ele também sentia medo, mas ele achava que as coisas poderiam ser também de outra forma. Até que um dia ele viu uma baleia passar por ali. Ele havia colocado, vejam como ele faz. Ele escreveu numa enorme rocha que tinha caracóis e pássaros e botou: peço carona para dar uma volta pelo mundo. Ah, então esses outros caracóis olhavam para ele e diziam: sente-se aí, fique quieto. Não saia de perto daqui, não. Fique por aí mesmo. Mas o pequeno caracol do mar continuava a suspirar e, a certa altura, ele exclamou: eu já sei. Eu vou viajar de carona. Esse é o caminho do caracolzinho. Um rastro prateado. Bom, um dia passou por ali uma enorme baleia. Porque o pequeno caracol era algo imponente, gigantesco. Algo que ele nem imaginava. Apareceu essa baleia quando as estrelas brilhavam e a maré estava cheia. Uma baleia jubarte, grande, poderosa, que cantou para o caracol uma canção maravilhosa sobre o gelo cintilante, sobre as grutas de corais, sobre estrelas cadentes e ondas fenomenais. E essa é a cauda da enorme baleia. Aí o Ex, ele mostra o pequenininho caracol, uma formiguinha, junto à cauda dessa enorme, gigantesca baleia. E a baleia diz a ele, venha, venha navegar comigo. O caracol colocou um aviso que ele queria muito navegar. O que aparece para a navegação é algo que para ele é muito grande, assustador. Mas fala das coisas que ele sempre sonhou. E ele, então, o pequeno caracolzinho, vai com essa baleia pelo mundo. E ela mostra para ele as geleiras imensas. Ele fica maravilhado de ver aquilo. Aqueles icebergs. Ela passeia com ele pelo mundo todo. Ele vê animais que ele nunca viu. Ele vê as estrelas que ele nem imaginava que pudessem existir. Ele fica olhando para o céu, a terra, para o mar, as ondas, as grutas, o dourado da areia, distraído, encantado. Não cansava de apreciar. Eu me sinto tão perplexo, ele disse para a baleia. Tudo para ele era novidade. Tudo do mundinho dele, que ele achou que tão, tão triste, tão pequenino. Ele se encantou com isso tudo. E viu que nesse mundo gigantesco também há muitas outras questões, de outras naturezas. Um dia, essa enorme baleia se distrai com vários barcos e ela fica presa na areia da praia. Em outros tempos, esse caracolzinho ficaria desesperado, não saberia o que fazer, choraria, talvez morresse junto com a baleia, mas desta feita não. Ele havia visto muitas estrelas, visto animais que ele nem sonhava que existissem, como as pequenas focas, que para ele eram tão grandes, os faróis iluminando os mares, dançando com suas luzes junto com as estrelas. Ele não podia agora fazer como ele faria antes no pequeno mundinho dele. Ele tinha muitos novos recursos. Ele vai até uma escola e conta para as crianças o que estava acontecendo. As crianças reúnem muitas pessoas. Um trem vem com um trator, outro vem com baldes d'água, outro traz a mangueira, os bombeiros são acionados, todo mundo se mobiliza neste novo mundo dele, que não é aquele mundo onde ele estava. Um mundo muito diferente. E então, juntos, todos ficam muito contentes quando a baleia retorna para a água. E o pequeno caramujo, caracol, dando tchau àquelas pessoas, e na beira da praia, gaivotas brincavam, cachorrinhos, gente filmando, uma festa só. Eles vão embora. E o pequeno caracol retorna para seus amigos que estavam lá na mesma rocha, da mesma maneira. Os dois voltaram ao porto e os amigos da rocha encontraram de novo. Como o tempo voou, eles disseram. Como você cresceu, eles exclamaram. E a baleia e o caracol contaram suas aventuras mirabolantes, de grutas de coral, gelo cintilante ao sol, de estrelas cadentes, ondas gigantes, e de como tão frágil o caracol, com seu longo rastro e muita arte, salvou a baleia jubarte. Então a baleia, nessa hora, botou a cauda para fora, e os caracóis foram subindo, um a um, e foram passear com a baleia, a luz do luar que então já se anunciava. Todos cantaram naquele fim de tarde, felizes na cauda da grande baleia jubarte. E um patinho fica olhando admirado que eles estão passando por ali. Alguns procuram as estrelas, procuram a alma, a espiritualidade, a corporeidade no céu. Outros procuram nos campos, outros procuram nos próprios corações e sons, e outros já encontraram e já vivenciam isso. Cada um conforme sua historicidade, conforme sua maneira, suas buscas, seus entendimentos, seus direcionamentos, não é? Nosso trabalho consistiu em convidar a fazermos uma reflexão um aprofundamento sobre a espiritualidade nos nossos dias, em concepções humanas, em concepções esperançosas, um trabalho conjunto para dias melhores.